Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Pois é, hoje a gente vai falar mais uma vez de juros do cartão de crédito, né? Isso mesmo, Anderson Mendanha, bom dia.
Bom dia, Marcela, bom dia, Renato, bom dia para Branca, para o Lucas, para Carol, para a Lisbela, né?
É.
Para todo mundo que acompanha o Conexão Senado. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de juros de cartão de crédito. Marcela, prepara o teu coração.
Ai, ai, ai.
Segundo pesquisa da Proteste, taxa do cartão de loja é até 875% ao ano.
Rapaz.
Essa marca supera de longe a taxa média do rotativo dos bancos, que foi de 333,9% em fevereiro. O levantamento avaliou que 37 cartões de lojas de departamento, postos de combustíveis, supermercados, agora no primeiro bimestre, e eles constataram que, na média, os juros do rotativo desses cartões foi de 432,47% ao ano. Uma média de 100% a mais do que os bancos e chegando, em alguns casos, a 875%. Marcelo, onde isso vai parar?
É, não, olha, são índices assim que a gente devia ter até um pouco de vergonha de falar.
Não dá nem para acreditar, né? Parece que brincadeira uma história dessa. Aí isso explica porque sempre que você entra numa loja de departamento, é aquele desespero para você fazer aquele cartãozinho da loja,
pra
né?
Para oferecer o cartão. Ah, mas eu já tenho. Não, faz outro para, sei lá, para seu marido, para sua esposa, né? Faz outro.
A minha desculpa é sempre a mesma.
Ah.
O seu cartão da Milhas... O seu cartão da Pontos? Não, então obrigado.
Gente, 875% ao ano, né? É por isso, né? A gente chega aí nesses índices e sabe a explicação do hiperendividamento do brasileiro, né? Nós tivemos há pouco tempo no Congresso Nacional, inclusive, a discussão do novo Código de Defesa do Consumidor. Algumas das propostas giravam em torno dessa limitação ao superendividamento do brasileiro.
Exatamente. E já que você citou, aqui no Congresso Nacional, o Senado instalou nesta semana a CPI dos juros do cartão de crédito. A CPI vai ter como objetivo investigar esses juros cobrados pelas empresas operadoras de cartão de crédito, o que inclui também aí esses cartões de lojas de departamento, postos de combustível, supermercados. Uhum. O presidente da comissão, senador Ataíde de Oliveira, do PSDB de Tocantins, afirmou que as operadoras de cartão de crédito cobram juros extorsivos dos clientes. A gente tem mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O relator da CPI dos cartões de crédito, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, decidiu ouvir representantes dos consumidores, lojistas, das operadoras dos cartões e do Banco Central antes de sugerir medidas que reduzam os juros. Hoje, quem não quita o total da fatura paga mais de 200% ao ano de taxas. Na Argentina, a cobrança chega a 48%. Ao revelar que 5 bancos dominam 90% do crédito no país, Bezerra alertou que a CPI não conseguirá reduzir os juros com um projeto de lei.
Não existe redução de juros e não existe a produção de milagres por decreto. É preciso identificar onde estão as distorções e práticas desleais, anticoncorrenciais, e que o legislativo possa estimular o poder executivo e as entidades reguladoras a produzir normas que leve à oferta de serviços bancários que estejam compatíveis com as práticas que são verificadas em outros países.
O presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, citou que os juros do cartão de crédito são 26 vezes maiores do que a Selic, a taxa básica, atualmente em 6,5% ao ano. Ele rebateu os argumentos das operadoras de cartão de crédito da suposta inadimplência elevada.
A própria Associação dos Bancos disseram que 88% dos consumidores paga rigorosamente em dia. A inflação nossa hoje é a mais baixa nessas últimas duas décadas. Portanto, essa CPI vai colocar um freio de arrumação nesse roubo legalizado no país.
No ano passado, as operações com cartões somaram mais de R$1,3 trilhão, sendo 842 bilhões na modalidade crédito e 508 bilhões na de débito.
Tá aí.
Marcela,
Pois
olha
é.
Olha esses valores. 1,3 trilhão de reais movimentado pelos cartões de crédito no Brasil no ano passado, valores astronômicos, geram, obviamente, grandes lucros e grandes rendimentos para as operadoras. É claro que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente deu uma nota, né, no Conexão, que diminuiu o volume de cheques no Brasil,
isso,
que a partir de agora a compensação de cheque dura um dia só. Mas por que que isso aconteceu? Nos últimos 10 anos, as pessoas migraram de cheque para o cartão. Então, hoje a gente vê taxas, valores baixos de cheques devolvidos. Contudo, a inadimplência passou para onde? Para o cartão de crédito. E quem assume isso são as operadoras. Aí elas querem justificar essas taxas de juros altíssimas, dizendo que a inadimplência é muito grande, a gente precisa de uma salvaguarda, porque senão vamos perder dinheiro. Só que os valores são absurdos, né?
É. E olha, essa CPI que vai investigar aí abusos de cobrança pelas operadoras de cartão de crédito, né, em termos de juros, traz esses números, né, bota em discussão esses números absurdos, né, que na verdade todo brasileiro conhece, né, a bola de neve, que é uma dívida em cartão de crédito se você não tem os recursos para pagá-la de uma só vez. E bota essa expectativa também em cima do Congresso Nacional, porque agora o Senado, analisando essa questão numa comissão parlamentar de inquérito, a tendência é apresentar um relatório e mudanças legislativas que venham a limitar o nível, né, dos juros por essas empresas. Mas, Anderson, queria falar de um ponto que... Aproveito o seu argumento aí dos cheques, né? A forma mudou, né? A forma do pagamento mudou, mas não mudou a cultura do endividamento. Nós falamos aí nos projetos aprovados nessa semana no plenário do Senado, a inclusão da educação nutricional, da cultura de paz, né, como temas para serem debatidos nas escolas. E mais uma vez a gente vê a importância que teria de incluir a educação financeira na vida das nossas crianças, porque com certeza isso é um problema que se resolve de maneira mais efetiva é com educação financeira, não é mesmo?
Exatamente. E acho que a gente tem que realmente caminhar nesse sentido para mudar a nossa cultura, sair dessa cultura do endividamento para a cultura da poupança. Vou dar aqui um exemplo, né? Porque aqui no Brasil, qual é o nosso costume? A gente adquire o bem primeiro e depois paga ele.
É.
E aí, se for um bem caro feito um carro, você passa, às vezes, 5 anos pagando, né? Se for um imóvel, pode jogar para décadas para frente aí. Ok, imóvel é mais complicado você comprar ali à vista, né? Guardar o dinheiro para comprar. Mas as coisas pequenas, televisão, aparelhos eletrônicos...
Ovos de Páscoa.
Ovos de Páscoa. E outras coisas, você poderia economizar. Marcela esteve no Japão, a família da minha esposa tem origem japonesa. Qual é o costume no Japão? Primeiro se economiza para comprar o bem. Depois se compra. Se for preciso algum tipo de financiamento, o financiamento nunca é por muito tempo. É por um tempo limitado. Essa é a cultura que a gente vê em vários países. Aliás, a gente não citou o Japão, mas isso é comum também em alguns países da Europa, a pessoa economizar primeiro porque ela não quer entrar no superendividamento ou pagar juros muito altos. Às vezes a gente... coisas grandes, como esse carro, às vezes a gente paga no final cerca de 30% do valor do carro, somente de juros. Isso já é também uma situação que poderia ser revertida se você economizasse pelo menos 50% do valor para dar de entrada.
A Marcela tocou num ponto, Anderson, que eu acho interessante, essa questão da transição do cheque para o cartão de crédito. Mudou-se a forma do endividamento, mas, na verdade, não mudou a cultura do endividamento. Na verdade, eu acho que reforçou a cultura do endividamento, porque o cheque, você tem que preencher o cheque, você tem que colocar ali as datas, assinar o cartão de crédito.
Você tem um número limitado de cheques para usar durante um período.
Justamente. O cartão de crédito, você não vê o dinheiro saindo, você não sente que está gastando. E hoje, com as compras online, é tudo automático. Você simplesmente, num clique, você compra e se endivida rapidamente. Então, essa mudança, na verdade, essa facilidade para o consumo e o apelo também para o consumo, que aumentou muito nos últimos anos, não é?
É verdade.
Exatamente. O cartão de crédito, a gente só sente o baque uma vez por mês.
É.
Quando chega a fatura e vai sair daí, você tem que pagar. E tem muita gente que nem olha a fatura. Né? Tem uma noção de quanto vai ser, tem uma noção de quanto tem lá no banco e não quer nem ver.
É muita fé, né?
É, vai na fé e depois se vira. Né? Então, aproveitando para a gente encerrar, algumas dicas de uso do cartão de crédito. Não tenha 5, 10, 15 cartões diferentes. Se você é assalariado, tem dia certo para receber o seu salário, mantenha no máximo 2 cartões. Um que você use regularmente, que vença próximo do recebimento do seu salário, e um outro para casos de emergências que você tenha que usar de forma ocasional. Se você é casado, seu companheiro, sua companheira tem uma data de recebimento diferente do seu, use 2 cartões. Um cartão vencendo no seu pagamento, outro cartão vencendo no pagamento do seu companheiro, mas com alerta. Controle-se na hora de gastar. Dê aquela olhada e quando chega Black Friday e por aí vai, né, Marcela? Olha assim, preciso dessa TV. Ah, bem lembrado, falei TV, né? Tem promoção aí. Tem loja de dano. Se você comprar a TV lá de 65 polegadas, você leva outra.
Mas para que você precisa de outra?
Aí a pergunta é, você precisa de duas? Né? Lá em casa não cabe uma de 65 polegadas. Vou ter que quebrar a parede e avançar no quarto das crianças. Então, pensa nisso. Você precisa disso? Se a resposta for sim, se organize para comprar primeiro, antes de entrar num financiamento que pode te levar a complicações do futuro.
Tá joia. É isso aí, Anderson. E as dicas importantes aí para o uso sustentável do cartão de crédito, para não se meter numa fria, né, do hiperendividamento. A gente sabe, né, que existe esse problema no Brasil e que, na verdade, a gente fala aqui, mas que é um drama na vida de uma família, né? Você se resolver, às vezes, muitas brigas são provocadas por isso, né? Então, é muito importante o uso inteligente do dinheiro, do orçamento familiar, é uma condição ali essencial para o equilíbrio daquele núcleo familiar. Então, é uma questão que ultrapassa a questão econômica.
Exatamente.
E gera muitas vezes, além de problemas familiares, problemas de saúde, né? Ansiedade, estresse, obesidade. Então, realmente, esse é apenas o começo, a ponta do iceberg, o superendividamento. Então, é realmente muito importante não deixar isso acontecer no núcleo da família. Marcela?
É isso aí. Então, tá certo, Anderson Mendanha. Muito obrigada por trazer esse assunto hoje ao Tribuna do Consumidor, viu?
É isso aí, a gente volta então na quinta que vem com mais um Tribuna. Obrigado, gente.